quero dar as boas-vindas em nome do Parlamento Português, enquanto Vice-Presidente da Comissão de Economia e Inovação do Parlamento Português, a esta representação da Comissão de Transportes e de Infraestruturas Digitais do Parlamento Alemão. Temos aqui vários senhores deputados, vários membros do Parlamento Português aqui presentes nesta reunião, que eu passaria a apresentar. Eu faço parte do Partido Social Democrata, assim como o Sr. Deputado António Costa e Silva, que é o coordenador do Partido Social Democrata na Comissão de Economia. A Sra. Deputada Rubina Berardo, que está aqui, faz parte da Comissão de Finanças e também está aqui como membro do Grupo de Amizade Portugal-Alemanha. A Sra. Deputada Margarida Mano, que faz parte, eu estou a tentar dizer, falar devagar, faz parte da Comissão de Educação. E o Sr. Deputado Álvaro Batista também está aqui, do Partido Social Democrata. Depois, como representantes do Partido Socialista, está aqui, está-me presente o Sr. Deputado Costa, que também está aqui em representação do Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, e o Sr. Deputado Luís Moreira Testa, também do Partido Socialista. Neste momento, são as duas forças partidárias que estão aqui representadas nesta reunião. Ai, peço desculpa, não tinha visto. Está ali também a Sra. Deputada do Partido CDS, em representação, obviamente, do seu grupo parlamentar. Não tinha visto. Peço desculpa. Ah, portanto, faz parte também da Comissão da Agricultura e Mar e da Comissão de Ciência.
Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter Macedo, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und mit, dass Sie so viele Kollegen zu diesem Gespräch dazu gebeten haben.
Caro Sr. Deputado Macedo, muito obrigado por nos receber aqui e por ter feito acompanhar tantos colegas aqui neste encontro com a nossa Comissão.
Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Portugal ist von einer großen politischen Übereinstimmung in den Zielen als auch von Freundschaft geprägt.
A cooperação entre a Alemanha e Portugal está marcada por uma grande comunhão de pontos de vista, do ponto de vista político, de objetivos em comum e também de uma grande amizade.
Unsere Delegation des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur führt hier in erster Linie Gespräche, um auch Infrastrukturmaßnahmen, die in Portugal anstehen, als auch die Zusammenarbeit mit europäischen Organisationen zu besprechen.
A nossa delegação parlamentar dos transportes e das infraestruturas digitais encontra-se aqui para ter reuniões, conversas sobre projetos de infraestrutura que estão em vias de serem postos em prática aqui em Portugal, bem como para ter conversas sobre a cooperação com as instituições europeias.
Ich möchte auch kurz unsere Delegation vorstellen. Wir werden begleitet vom Botschafter Dr. Wahl und seinen Mitarbeitern. Dann auf der rechten Flanke von mir aus gesehen der Abgeordnete Dirk Fischer der Christlich-Demokratischen Union, jetzt seit fast 37 Jahren im Parlament des Deutschen Bundestages. Ja. Dann der Kollege Michael Dont, auch von der Christlich-Demokratischen Union. Mein Name ist Gero Storjehan, ich bin auch von der Christlich-Demokratischen Union und in erster Linie für Verkehrssicherheit in der Arbeitsgruppe tätig. Dann von der SPD-Fraktion Birgit Kömpel, auch eine ausgewiesene Expertin für Verkehrssicherheitsfragen. Dann von der Fraktion Die Linke, also der Opposition, der Kollege Herbert Behrens, er ist Obmann seiner Fraktion im Bereich Verkehr. Und der Kollege Arno Klare für die SPD-Fraktion. Er ist für die Dinge zuständig, die was mit Luftfahrt zu tun haben. Und wir werden begleitet von unserem Ausschussmitarbeiter Herrn Eschenbrenner.
Bom, então vou também rapidamente apresentar a nossa delegação. Em primeiro lugar, acompanha-nos o embaixador da República Federal da Alemanha em Lisboa e a sua equipa. Depois, o Sr. Weil. Depois temos conosco o Sr. Deputado Dirk Fischer.
Ja, ich würde vorschlagen, dass Sie die Schwerpunkte Ihrer Arbeit darstellen und dann können wir gerne in einen Frage-Antwort-Modus überwechseln.
Muito bem. Obviamente que para nós é sempre um prazer. Isso aí. A Sra. Deputada Maria de Mano vai ter que se ausentar porque existem várias reuniões paralelas e, portanto, eu iria passar a palavra à Sra. Deputada Maria de Mano porque ela vai mesmo ter que se ausentar. Ah, e entretanto, também chegou connosco. Ah, não, vai sair, portanto, não quer falar. Portanto, é só para informar que vai ter que se ausentar a Sra. Deputada. Entretanto, chegou junto de nós a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, que foi Ministra das Finanças no anterior governo em Portugal. Antes, obviamente, de passar a palavra aos meus colegas, queria só mais uma vez reiterar que é sempre um enorme prazer ao Parlamento Português receber delegações de outros parlamentos E, em particular, é sempre um prazer também receber delegações de parlamentos de países com os quais Portugal mantém uma longa e saudável convivência a todos os níveis, a nível económico, a nível social, e que existe uma longínqua reciprocidade entre os nossos dois povos.
Bevor ich also meinen Kollegen jetzt das Wort erteile, möchte ich noch einmal hervorheben, dass es für uns hier seitens des portugiesischen Parlaments immer eine ausgesprochene Freude ist, Delegationen von anderen Parlamenten hier empfangen zu können, insbesondere eben Parlamente aus Ländern, mit denen wir so eine lange und stabile Freundschaft hegen, im wirtschaftlichen Bereich, im sozialen Bereich, also in allen möglichen Bereichen, und diese Beziehungen also auf so eine lange und fortwährende und solide Gegenseitigkeit beruhen.
Antes de iniciarmos propriamente a abordagem das questões mais específicas inerentes à nossa Comissão, passaria a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, que, como está em representação da Comissão dos Negócios Estrangeiros, também, obviamente, gostaria de dar uma palavra à delegação alemã.
Bom dia. Queria, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e do seu Presidente, cumprimentar a delegação aqui presente do Parlamento Alemão, dizer que a Comissão de Negócios Estrangeiros é, obviamente, uma comissão que está muito centrada na cooperação e no trabalho e na cooperação também com outros países, nomeadamente também com países com quem temos grandes relações históricas, como é o caso da Alemanha, um parceiro europeu, mas também um país com o qual temos grandes ligações, e dizer para a Comissão de Negócios Estrangeiros é sempre um prazer, mas também uma obrigação e um dever estar representada quando delegações de países externos vêm cá, também para debater assuntos que são importantes, como é o caso dos transportes e das infraestruturas digitais, que certamente vão enriquecer o nosso trabalho de hoje.
Presentemente, Portugal, nos últimos 4, 5 anos, viu a sua vida coletiva muito centrada na questão da sua recuperação financeira e, obviamente, que hoje assistimos a um início de uma era que será fundamental uma aposta na economia e no crescimento económico. E, por isso, a minha comissão, a Comissão de Economia e Inovação, é uma comissão que terá tendência a ser cada vez mais relevante, porque todos temos consciência que passa pela economia, passa pelo crescimento económico, a consolidação dos resultados de recuperação financeira que Portugal obteve nos últimos 4 anos. Portugal foi um caso de sucesso nos países que tiveram ajuda financeira, à custa de todos os portugueses, do esforço de todos os portugueses, mas passado esse tempo, que durou até meados de 2015, ou 2014, 2015, passado esse tempo de maiores dificuldades financeiras, penso que está na altura de fazermos uma aposta cada vez maior no crescimento económico, nas exportações, no investimento privado, também algum de investimento público devidamente sustentado e todo o povo português, todos os parlamentares portugueses olham para a economia como o fator-chave de sucesso
de toda esta nossa trajetória. Para iniciarmos esta nossa reunião e este nosso debate, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Luís Moreira Testa. E, o Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui connosco. Como sabem, Portugal tem uma nova configuração política desde 2015, portanto, há uma nova governação que está no poder, que é composta por os partidos mais à esquerda, penso que todos sabem. Se calhar mais. Posso continuar? E nesta configuração, portanto, o PSD, portanto, o Partido Social Democrata, que estava no poder em coligação com o CDS, passou para a oposição. Nós estamos na oposição, apesar do contexto, na altura temos ganho as eleições, mas sem maioria, portanto, há uma maioria no Parlamento Português com os partidos de esquerda, como já referi, e a nossa perspectiva, a nossa leitura daquilo que é ou deve ser a economia é bastante diferente daquela que é a perspectiva do governo. Se calhar já chega. Depois de interação. Sim.
Eigentlich nur sagen, dass die Perspektiven natürlich unterschiedlich sind, also zwischen der Regierung und den Oppositionsparteien.
Nós continuamos a acreditar que o crescimento económico é decisivo para o futuro de Portugal. Acreditamos que o país necessita de apostar claramente em investimento, sobretudo em conseguir captar investimento externo, portanto é decisivo para Portugal. Acreditamos também, como já foi referido aqui, que algum investimento público em algumas infraestruturas, sobretudo na ferrovia, que é uma matéria muito debatida na nossa Comissão, e no conjunto de equipamentos, também aeroportuários, são fundamentais para o sucesso de Portugal. Portanto, continuamos a acreditar nessas apostas de investimento públicos que têm um efeito direto na economia. Portanto, é isso que nós acreditamos. E pensamos mesmo que é possível continuar a crescer ou crescer mais, que é essa a nossa perspectiva, se conseguimos, portanto, continuar numa lógica de equilíbrio das contas públicas, mas sempre nesta perspectiva de que o investimento para Portugal é decisivo para o seu sucesso futuro. Claro que com o investimento conseguimos criar emprego e sair, portanto, da situação crítica que atravessámos, sobretudo, em 2010.
Also wir glauben weiterhin, dass der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes eben entscheidend ist, um das weiter zu konsolidieren, was wir in den letzten Jahren geschafft haben. Wir müssen auf Investitionen setzen, wir müssen darauf setzen, auch ausländische Investitionen anzuziehen. Wir müssen auf öffentliche Investitionen, insbesondere in Bereichen wie die Schienennetze, den Schienenverkehr setzen, aber auch im Bereich anderer Infrastrukturmaßnahmen, wie zum Beispiel Flughafen, den Bau von eines Flughafens. Wir glauben also weiterhin, dass dieses Investitionen sind, die eine direkte Auswirkung haben auf unsere wirtschaftliche Entwicklung. Und wir glauben, dass wir auch weiterhin die öffentlichen Finanzen konsolidieren müssen, eben um eine bessere Ausgangslage hierfür zu schaffen. Aber die Investitionen, wie gesagt, sind von grundlegender Bedeutung für die Schaffung von Arbeitsplätzen und für die Überwindung dieser kritischen Situation, die ihren Höhepunkt im Jahre 2010 erreicht hatte.
Não sei se querem fazer algum tipo de comentário, se posso passar a palavra a outros deputados. Mas isto tem regras, Margarida, tem regras isto. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito bons dias. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente desejo saudar a vossa presença no Parlamento Português e dizer-vos que o país enfrenta um grande esforço. Um grande esforço que é um esforço sistemático de modernização, de apetrechamento para os novos tempos e de combate àquilo a que nós chamamos a nossa posição geográfica, que por um lado nos coloca na periferia da Europa, mas também nos coloca como país atlântico, tendo essa oportunidade de enfrentar a economia para além dos mares. Dizer-vos que, ao nível dos transportes, esse esforço é mais significativo no sentido que nós precisamos de aproximar o país continental da Europa continental e, por isso, fazer um esforço quer em ferrovia, quer em rodovia, para que as mercadorias possam chegar mais rapidamente ao centro da Europa e aos mercados europeus. Por outro lado, é absolutamente necessário que nós possamos modernizar as nossas infraestruturas portuárias, por um lado, que nos colocam como plataforma de distribuição das mercadorias ao nível transatlântico, e também um esforço de modernização das nossas infraestruturas aeroportuárias, uma vez que o turismo assume uma parcela substancialmente importante na nossa economia. Ao nível das infraestruturas digitais, e eu acho que esta é uma preocupação que diz respeito à vossa Comissão, mas diz sobretudo respeito ao nosso país, nós hoje somos um país absolutamente modernizado e competitivo nessa matéria. Nós somos dos primeiros países a adquirir banda larga para a nível nacional de uma forma plena, com tarifas planas, o que nos coloca ao nível da nossa competitividade digital como um dos principais países da Europa. E isso significa que hoje nós somos um país competitivo na atração de investimento, mas, ao mesmo tempo e simultaneamente, um país que se preocupa com os investidores em Portugal, dando-lhes infraestruturas para que eles possam ver os seus investimentos crescer. E este esforço que nós temos tido nos últimos anos de aproximar o país da Europa e torná-lo como grande plataforma para além do Oceano Atlântico é um esforço que só fará sentido simultaneamente com o esforço de consolidação orçamental. Nós hoje temos um grande respeito pelas contas públicas dado assente que o país procura sistematicamente esse esforço de, por um lado, fazer os investimentos que tem a fazer, mas, por outro, de consolidar orçamentalmente as suas contas para que elas não se tornem num problema para além dos que temos. Muito obrigado.
Das Land steht vor einer Reihe von großen Herausforderungen in Bezug auf die Modernisierung der Wirtschaft im Bereich der Vorbereitung dieses Landes für die Zukunft, das heißt also die zukunftsfähige Gestaltung dieses Landes und gleichzeitig eine große Herausforderung ist, dass also die sich ergibt aus unserer geografischen Lage, denn zum einen sind wir eben Teil der europäischen Peripherie, das heißt, wir befinden uns in europäischer Randlage. Auf der anderen Seite sind wir aber auch ein atlantisches Land, das also seine Augen auch auf die Märkte jenseits des Atlantiks richtet. Im Bereich des Verkehrs wurden auch große Anstrengungen schon unternommen und werden noch unternommen, eben aufgrund der Tatsache, dass es notwendig ist, unser Land auch Europa, Kontinentaleuropa weiter anzunähern. Das heißt, dass Güter auch schneller in die europäischen Zentren, auf die europäischen Märkte gelangen. Auf der anderen Seite müssen wir unsere Hafeninfrastruktur weiter modernisieren, weiter ausbauen, auch gerade im Hinblick auf den transatlantischen Handel. Und wir müssen auch unsere Flughafeninfrastrukturen modernisieren, aufgrund des Anstiegs der Bedeutung, die der Tourismus hat in unserer Wirtschaft. In Bezug auf die auf die digitale Infrastruktur, eben ein Thema, was Sie in Ihrem Ausschuss beschäftigt, können wir sagen, dass Portugal eben ein Land ist, was hier bereits schon sehr wichtige Modernisierungsschritte getan hat. Das heißt, der Breitbandausbau und der Zugang eben zu diesem Breitband über eine Flatrate. Dies führt dazu, dass eben Portugal heutzutage eins der Länder ist, was also in vorderster Front ist im Bereich eben dieser des digitalen Ausbaus im europäischen Vergleich. Das heißt, wir schaffen eben auch die Infrastrukturen so, dass ausländische Investoren, die eben in unser Land investieren, auch die Rahmenbedingungen vorfinden, um ihre Geschäfte dann entwickeln zu können. Das Land also bietet also diesen ausländischen Investoren die nötigen Voraussetzungen für das Wirtschaftswachstum. Die Anstrengungen der letzten Jahre und die Anstrengungen, die jetzt getätigt werden, machen allerdings nur Sinn, wenn gleichzeitig auch die Haushaltskonsolidierung nicht außer Acht gelassen wird. Und deswegen gilt unser großes Augenmerk auch den öffentlichen Finanzen. Also auf der einen Seite unternehmen wir, wie gesagt, diese Anstrengungen hinsichtlich der Modernisierung, auf der anderen Seite aber auch hinsichtlich der finanziellen Konsolidierung, eben um zu verhindern, dass sich, wenn sollten wir diesen Teil eben nicht aufmerksam verfolgen, sich hieraus wieder ein neues Problem für die Wirtschaft ergeben könnte.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe jetzt drei Fragen von Kollegen. Vorab hätte ich noch eine Konkretisierung von Ihnen bezüglich Breitbandausbau. In welcher Form? Ist das Fiber to the Home? Ist das LTE? Wie ist das im ländlichen Bereich, wenn das so gut ist, dass Sie uns das noch mal konkreter sagen? Aber jetzt kommt die Kollegin Kömpel, dann Kollege Behrens und dann Kollege Klare.
Ja, schönen guten Tag. Wir freuen uns, hier zu sein und herzlichen Dank für die warme Begrüßung. Ich habe aufmerksam zugehört, Wirtschaftswachstum, Sie haben die Konsolidierungsphase hinter sich. Aber was wir hören, ist natürlich immer noch eine gefährlich hohe Zahl von Jugendarbeitslosigkeit in Ihrem Land. Hat sich das entwickelt oder ist das eine Fehlinformation? Was tun Sie? Weil Sie ja jetzt sagten, Sie hätten eine neue linke Regierung sozusagen. Was tun Sie gegen, welche Maßnahmen führen Sie ein gegen diese hohe Jugendarbeitslosigkeit? Und dann wäre noch meine Frage, welche Dinge tun Sie, um der Bevölkerung wieder etwas zurückzugeben? Sprich konkret, geben Sie oder ändern Sie bestimmte Dinge der Reformen, die Sie vor Jahren eingeleitet haben? Oder wie ist das Ganze bei Ihnen geplant? Danke.
Vou já perguntas aqui de três colegas, mas antes queria também colocar uma pergunta, ou gostaria de que concretizassem um pouco aquela questão referente à banda larga que referiu. Isso, o que está aqui sendo posto em prática, que é o chamado Fiber to Home, é o sistema LTE. Como é que essa... essa expansão da banda larga nas zonas rurais. Portanto, seriam algumas questões concretas em relação à questão da banda larga. Então, passaria então a palavra à minha colega. Muito obrigado. Acabou de referir o crescimento económico que agora, nesta fase em que a consolidação já foi conseguida, agora preocupam-se com esse crescimento económico. Mas, conforme nós ouvimos, o desemprego jovem continua a níveis muito elevados. Eu gostaria de saber, uma vez que agora existe um novo governo, um governo pelo menos apoiado por partidos da esquerda, quais são as medidas concretas para combater esse problema do desemprego jovem? E, por outro lado, gostaria de saber o que é que fazem para devolver algo à população e o que é, depois desses anos difíceis, ou se estão a pensar em reverter algumas das reformas que foram sendo postas em prática.
Antes de respondermos, eu gostaria de passar a palavra à senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, que foi ex-ministra das Finanças, que também gostaria de dar umas breves palavras à delegação alemã.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Muito bem-vindos ao nosso Parlamento. É sempre um gosto receber aqui delegações do Parlamento Alemão. Eu estou aqui numa dupla qualidade, porque faço parte do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Alemanha e também sou membro da Comissão de Assuntos Europeus. Na Comissão de Assuntos Europeus, nós naturalmente debatemos muitos temas que têm a ver com a integração europeia, com a relação entre os países e a União Europeia e a área do euro. O PSD tem um compromisso de sempre com a participação de Portugal na União Europeia na área do euro. É algo que entendemos ser fundamental para o nosso país e que devemos continuar a defender. Procurámos, no tempo do nosso governo, já depois até de terminar o programa de ajustamento, que se concluiu em maio de 2014, dar contributos concretos para que a integração europeia possa melhorar. Os contributos que apresentámos na altura e foram apresentados pelo então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho têm sobretudo a ver com o aprofundamento da União Económica e Monetária, com a passagem de uma de uma união assente em regras para uma união assente em instituições que pudesse contribuir para uma melhor integração dos vários países, para um reforço da coesão e também para continuar o caminho que foi iniciado de integração, nomeadamente dos mercados financeiros. Continuamos a defender, como sempre fizemos, e eu estive pessoalmente envolvida nessas discussões, dado o cargo que tinha na altura, para completar da União Bancária, que nos parece um elemento essencial para conseguir os objetivos que então foram traçados de separar o setor financeiro, o risco do setor financeiro, do soberano. E lamentamos que esses passos ainda não tenham sido dados e é algo que a discussão com a Alemanha assume uma relevância particular. E, portanto, gostaria de deixar aqui a nota de que continuamos muito empenhados no grupo parlamentar do PSD, no PSD, em defender esse aprofundamento, a conclusão da União Bancária e também o desenvolvimento da União de Mercados de Capitais, para que possamos ter uma verdadeira união financeira que ajude países como Portugal a superar alguns problemas de competitividade que resultam quer da sua posição geográfica, quer do facto de haver ainda uma ligação excessiva entre o setor financeiro e o risco país, que prejudica as nossas empresas, mesmo que elas sejam, no essencial, tão capazes e, noutros termos, tão competitivas como as suas congéneres alemãs, francesas ou de qualquer outro país da União. Se calhar fazia agora uma pausa.
Ja, guten Morgen. Seien Sie herzlich willkommen bei uns im Parlament. Es ist immer ein Vergnügen, Abgeordnete des Bundestags bei uns empfangen zu dürfen. Ich bin hier in doppelter Funktion, also zum einen als Mitglied der deutsch-portugiesischen Parlamentariergruppe und zum anderen eben des Ausschusses für europäische Angelegenheiten. Wir in unserer Ausschussarbeit beschäftigen wir uns natürlich sehr stark mit der europäischen Integration, mit anderen wichtigen und relevanten Themen eben des europäischen Raums. Und wir seitens der Fraktion der PSD sind also weiterhin verpflichtet gegenüber der Europäischen Union, gegenüber der Eurozone. Wir denken, dass eben dies von grundlegender Bedeutung ist, dass für unser Land. Und deswegen treten wir also nach wie vor eben für diese Dinge ein. Nachdem wir also unser Anpassungsprogramm erfolgreich abgeschlossen haben, im Mai 2014 befinden wir uns nun eben auf diesem neuen Weg, in dem wir eben unsere weitere Entwicklung konsolidieren müssen. Der frühere Premierminister Pedro Passos Coelho hat zum Beispiel hier drauf auch gesetzt, weiterhin die Wirtschafts- und Währungsunion zu vertiefen, eine Union zu bekommen, die also immer stärker sich auf Regeln basiert, auf starke Institutionen basiert und dass wir auch bei der Integration der Finanzmärkte auch vorankommen. Bei diesen Treffen, an denen ich natürlich in meiner Funktion als Finanzministerin auch persönlich teilgenommen habe, ging es eben darum, auch die Bankenunion endlich zu vervollständigen, über die schon so lange gesprochen wird. Es geht nämlich hier insbesondere darum, diese beiden Risikobereiche zu unterteilen. Das heißt, auf der einen Seite eben das Risiko bezüglich also des Bankensektors. Portanto, disse, portanto, separação dos riscos, dos riscos sobre. Okay, also hier eben klar zu trennen zwischen dem Finanzrisiko und dem Risiko eben bezüglich der Staatsfinanzen, also der Sovereign Debt. Leider sind wir hier noch nicht vorangekommen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Seitens der Fraktion der PSD setzen wir weiterhin auf die Vertiefung eben dieser Bankenunion, sodass wir eine wahrhaftige finanzielle Union letztlich letztendlich erhalten und somit auch ein Instrument an der Hand haben, was eben den Ländern hilft, die speziellen Probleme, die diese Länder betreffen, auch zu überwinden. In unserem Land sind es Probleme, die eben mit dieser Randlage zu tun haben, aber auch mit Problemen, dass zum Beispiel portugiesische Unternehmen sich nicht zu den gleichen Bedingungen am Markt finanzieren können wie Unternehmen eben anderer europäischer Länder, obwohl sie so oder auch vielleicht stärker wettbewerbsfähig sind als eben diese Unternehmen.
Obrigada, só não tomo muito mais tempo para completar esta ideia. Como digo, é uma matéria que ao PSD é muito cara, esta questão do reforço da União Europeia e do papel ativo e empenhado que Portugal pode e deve ter nesse reforço da construção europeia, em particular numa altura em que todos nos preocupamos com o crescimento de forças políticas que exploram sentimentos como medo, ressentimento, preconceito e que causam, que colocam uma ameaça muito real ao projeto europeu, que, sob todos os pontos de vista, tem de ser considerado bem-sucedido e que devemos todos, a cada passo, lembrar-nos de porquê a construção, do porquê da construção da União Europeia, quais os objetivos fundamentais e a nossa responsabilidade, em particular enquanto membros dos parlamentos, em assegurar que não há desenvolvimentos que ponham em causa esses objetivos de paz, progresso, desenvolvimento económico de todos os países que constituem a nossa União. Não me cabe a mim, naturalmente, responder às questões sobre o que o Governo está a fazer em determinadas matérias. Queria apenas dizer que, do nosso ponto de vista, defendemos sempre que o programa de ajustamento foi necessário para fazer face a uma situação de emergência. Podemos contar com a solidariedade dos nossos parceiros europeus e a Alemanha, naturalmente, destaca-se entre esses parceiros europeus que disponibilizou essa solidariedade, que os portugueses corresponderam com uma atitude de responsabilidade e com esforço, mas naturalmente que as debilidades estruturais do país exigem uma persistência nesse esforço de muitos anos. Entendemos também que é fundamental que não haja a reversão das reformas que permitiram o retomar do crescimento económico e vemos com preocupação decisões que têm já sido tomadas e que vão em sentido contrário. Isto em termos genéricos e abrangentes daquilo que é a posição do PSD nas matérias europeias, mas também nas matérias em geral. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Ja, wenn Sie mir noch dies kurz erlauben, wie gesagt, das ist eine Idee, die sehr wichtig ist für uns in der PSD, eben die Stärkung der Europäischen und die Vertiefung der Europäischen Union und auch die aktive Rolle, die unserem Land dabei zukommt. Vor allem in Zeiten, wo bestimmte politische Strömungen die Ängste der Menschen und die ausnutzen, um eine Gefahr darzustellen für das europäische Projekt. Dabei ist es doch ein Projekt, was sehr erfolgreich ist und sehr erfolgreich war. Und wir dürfen auch nie vergessen, warum dieses Projekt eben ins Leben gerufen wurde und welches die wichtigsten Ziele dieses Projekts sind. Wir müssen also unser Möglichstes tun, um gegen diese Entwicklungen anzugehen, die den Frieden und den Fortschritt innerhalb Europas gefährden. Natürlich obliegt es mir jetzt nicht, die Regierungspolitik zu kommentieren. Ich möchte nur kurz sagen, dass also die Anpassung, das Anpassungsprogramm der letzten Jahre sehr wichtig war, um unsere Schwierigkeiten zu meistern. Und hierbei konnten wir stets auf die Solidarität unserer europäischen Partner zählen, in erster Linie der Bundesrepublik Deutschland. Und die Portugiesen haben hierauf auch verantwortungsvoll und mit einem großen Kraftakt geantwortet. Und es ist nun wichtig, dass man auch weiterhin diesen Kraftakt leistet, um eben nicht das, was man inzwischen errungen hat, wieder in Gefahr zu bringen. Und deswegen sehen wir mit einiger Sorge, dass inzwischen Schritte eingeleitet werden, die nämlich genau in diese Richtung gehen. Gut, das sind also kurz gesagt eben unsere Ideen bezüglich der europäischen Politik, aber auch der Politik insgesamt.
Para responder às vossas questões concretas que fizeram sobre questões da banda larga, questões do desemprego jovem e as questões de eventuais reversões que possam estar a ser feitas, eu passaria a palavra primeiro ao Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Pois.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, relativamente à banda larga, a banda larga reveste-se de duas componentes. Em primeiro, a fibra, que corresponde a um esforço não só do país, com a utilização de capitais financeiros próprios, apoios comunitários e investimento privado feito pelos múltiplos operadores que hoje estão a conseguir levar a fibra óptica à casa de milhões de portugueses, não só nas grandes cidades, mas também na província e nas cidades mais pequenas. Por outro lado, a taxa de cobertura do 4G banda larga móvel é hoje uma das melhores da Europa em Portugal e corresponde essencialmente ao investimento privado que tem acontecido pelos múltiplos operadores que operam no nosso mercado e que têm, através de um sistema concorrencial, fornecido um bom serviço, não só aos portugueses, mas sobretudo às empresas que aqui se instalam. Por outro lado, grande prioridade, não deste governo, eu não me compete a mim estar aqui a dizer se é deste, se é do anterior, eu acho que é uma prioridade do país, é a revitalização da economia nacional. Isto corresponde a um objetivo, a um desígnio do país, que nós tenhamos um tecido económico corresponda à criação de riqueza e, correspondendo à criação de riqueza, corresponda à criação de postos de trabalho. Postos de trabalho não se criam por decreto, criam-se com investimento público e investimento privado, que tornem possível a angariação de postos de trabalho para a nossa economia. E existem políticas públicas que ajudam, obviamente, a aumentar o número de postos de trabalho, e eu acho que o país está concentrado em que essas políticas públicas possam dar certo, nomeadamente no combate à precariedade. Nós não só temos uma taxa de desemprego relativamente alta, como o emprego que nós temos é, grosso modo, um mau emprego. Ou seja, é emprego não muito remunerado ou mal remunerado, por um lado, e emprego precário, por outro lado. E, portanto, o país tem que dar resposta também a essa necessidade de desenvolvimento dos portugueses e da economia portuguesa. Ou seja, termos emprego que seja emprego mais duradouro e emprego melhor remunerado. E isso faz-se muito através da qualificação do nosso tecido produtivo. Não só através da qualificação do nosso tecido produtivo, da especialização do nosso tecido produtivo, mas também através da especialização e da qualificação dos profissionais que Portugal forma. E, portanto, se há condições para nós termos profissionais muito qualificados em todas as áreas, é bom que o país os coloque ao serviço da economia nacional. E essa é uma das grandes prioridades do país. Gostaria também de dizer que um dos principais objetivos do país é que nós possamos ter um caminho consolidado, estruturado, de recuperação de rendimentos. Portugal é hoje, se não o país com menores rendimentos para as famílias e para as pessoas, daqueles que têm menores rendimentos, e, portanto, é importante que nós tenhamos a preocupação de dotar os portugueses com condições económicas que lhes permitam atingir níveis de vida satisfatórios. Eu gostaria também de, com isto, dizer o seguinte. Em Portugal, nós colocamos-nos demasiadas vezes na perspectiva de como é que nós podemos ajudar o país. E eu acho que também é importante nós colocarmos-nos na perspectiva como é que nós todos, ou seja, o país, pode colocar a sua economia ao serviço dos seus cidadãos. E é isso que é importante nós atingirmos como dimensão social e económica de Portugal. Muito obrigado.
Ja, vielen Dank. Also zunächst zum Breitbandausbau. Hier setzen wir eben auf zwei Bereiche. Zum einen eben den Ausbau des Glasfasernetzes. Das ist eine Kraftanstrengung, die nicht nur eine Kraftanstrengung des Landes ist. Also natürlich eigene Mittel werden hier oder fließen hier ein, aber auch eben europäische Ressourcen, europäische Gelder und auch die privaten Investitionen der einzelnen privaten Betreiber in unserem Land, die eben dazu geführt haben, dass Millionen von Portugiesen heutzutage eben einen Breitbandanschluss haben, und zwar nicht nur in den großen Städten, sondern eben auch in dünner besiedelten Gegenden auf dem Land, in kleineren Städten. Die Abdeckungsrate der 4G-Technologie ist heutzutage eine der größten in ganz Europa. Und dies eben als Ergebnis von privaten Investitionen einer Reihe von Betreibern, die in unserem Land tätig sind. Durch diesen Wettbewerb eben, in dem sie also den Portugiesen gute Dienste leisten, und zwar nicht nur den Portugiesen, sondern auch den Unternehmen, die sich in unserem Land niederlassen. Gut, das ist also nicht nur eine Tat eben dieser Regierung oder der Vorgängerregierung. Ich denke, man kann insgesamt sagen, dass das eben eine Priorität dieses Landes ist, nämlich die Wiederbelebung unserer portugiesischen Wirtschaft. Die Wirtschaft muss auch dazu da sein, eben Reichtum zu schaffen, so dass wir eben durch diesen Reichtum dann auch Arbeitsplätze schaffen können. Arbeitsplätze können wir nicht per Dekret schaffen, sondern nur durch öffentliche, aber auch durch private Investitionen. Es gibt natürlich politische Rahmenbedingungen, die hier definiert werden und die eben einen Beitrag dazu leisten können, und dass solche Anstrengungen eben erfolgreich gemeistert werden. Ich spreche hier insbesondere vom Kampf gegen prekäre Beschäftigung. Es gibt noch viel zu viel Arbeit, die schlecht entlohnt wird, die prekär ist. Und deswegen muss das Land auch hierauf eine Antwort finden, um diese Anstellung eben länger zu gestalten, um sie auch besser zu bezahlen. Und dies geschieht durch die Qualifizierung eben der produktiven Struktur in unserem Land, aber auch durch die Qualifizierung der Arbeitnehmer. Und wir haben bereits sehr qualifizierte Arbeitnehmer in allen wirtschaftlichen Bereichen. Das heißt, es ist notwendig, dass jetzt auch das Land eben diese qualifizierten Menschen in den Dienst des Landes stellt. Das ist also eine der wichtigsten Prioritäten des Landes. Die Konsolidierung, einen konsolidierten, einen strukturierten Weg finden für die Wiedergesundung der Wirtschaft in unserem Land und für die Verbesserung der Einkommen der Familien, der Haushalte. Denn wir sind in einem Land, in dem die Einkommen der einzelnen Haushalte sich auf sehr geringem Niveau befinden. Und deswegen müssen wir also alles tun, um zu gewährleisten, dass die Haushalte, dass die Familien in Portugal auch ein Einkommen erzielen können, um ihren Lebensstandard zu verbessern. In Portugal hören wir viel zu oft, dass man sehen muss, wie man dem Land helfen kann. Nun, wir vergessen dabei ganz oft, dass es ebenso wichtig ist, dass wir auch die Wirtschaft eben in den Dienst der Bevölkerung stellen müssen. Dass wir eben die soziale Dimension nicht vergessen und die wirtschaftliche Dimension gleichzeitig nicht ausblenden.
Antes de passar a palavra, só gostaria de passar a palavra rapidamente ao Sr. Deputado António Costa Silva, ao Sr. Deputado Rubino Abrardi e ao Sr. Deputado Hilda Novo, para também apresentarem os complementos e fazerem algum tipo de pergunta. Não. Posso
falar?
É que eles vão terminar, estás a ver?
Nós temos em Portugal, quando fazemos estas reuniões, há aqui mais uma questão muito prática que queria colocar aqui na mesa, para além da questão de cooperação que poderíamos efetivar dentro destas áreas, e que tem a ver com as regras aplicáveis na Alemanha relativamente à bandeira da Marinha Mercante. E temos conhecimento que 60%, a Comissão Europeia diz que 60% das bandeiras da Marinha Mercante deveria de ser europeia, e na Alemanha temos conhecimento que só chega a 40%, e que o principal registro continua a ser a Libéria. Felizmente o segundo maior registro de embarcações alemãs é já o Registro Internacional de Navios de Portugal, e gostaríamos de saber se é possível fazer algo que seria no interesse mútuo, numa aproximação das taxas aplicáveis às embarcações registadas fora da Alemanha, para que os países terceiros e os países dentro da União Europeia haja uma diferenciação dentro dessas taxas, algo que, pelo nosso conhecimento, ainda não está em vigor. Super.
Ja, zumindest ist seitens der Oppositionsfraktionen immer wieder die Forderung da, dass eben die deutsche Seeschifffahrt sich nicht herausstehlen kann aus ihrer Verantwortung und Verpflichtung, dadurch, dass sie in Billigflaggen dann ausflaggt. Unsere Forderung geht in die Richtung, dass wir sagen, wenn es erhebliche Steuermittel gibt zur Unterstützung der deutschen Reederschaft, dann muss es verbunden sein mit der deutschen Flagge. Darüber hinaus, in zweiter Linie, wäre es denn möglich, auch in Bezug auf aufs Zweitregister dann zu gehen und das zu machen. Aber für uns ist in erster Linie erstmal wichtig, Geld aus Steuermitteln kann nur mit Gegenleistung der Räder passieren und nicht einfach rübergeschoben werden mit der Erwartung, dass es dann mehr Schiffe unter deutscher Flagge gibt. Wir halten es für ein großes Problem, diese Tarifflucht, die durch den Flaggenwechsel stattfindet, und darum sind wir massiv dabei, die entsprechenden Forderungen zu stellen und durchzusetzen.
A oposição é precisamente isso que reivindicamos, que, por exemplo, Os armadores alemães também têm as suas responsabilidades, portanto, e não pode ser que realmente optem por pavilhões de conveniência quando, por outro lado, também recebem incentivos fiscais e dinheiro do orçamento do Estado. Pensamos que essas coisas devem estar relacionadas, portanto, quando recebem essas ajudas por parte do orçamento do Estado, isso deve estar aliado também à exigência que não mudem para um pavilhão de conveniência, mas que optem por um pavilhão, no mínimo, da União Europeia.
Also, wir begrüßen, dass immer mehr deutsche Reeder die portugiesische Flagge nutzen. Wir begrüßen die Zusammenarbeit gerade von den Reedereien, auch dann mit Portugal, also portugiesische Seeleute einzustellen und fortzubilden. Insofern sind wir da auf einem guten Weg. Gerade in den letzten zwei Jahren haben wir da gute Fortschritte gemacht.
Sim, vemos com bons olhos os.
Terroristen und man kann nicht verhandeln mit dem Delegationsleiter, was das Zeitbudget angeht.
Duas coisas completamente impossíveis de fazer é negociar-se com terroristas, dois com chefes de delegação, quando realmente não tem mais tempo disponível.
Insofern bitte ich um Nachsicht, dass wir jetzt den harten Bruch machen müssen. Und wir wollen uns ganz herzlich bedanken, dass wir Sie kennenlernen durften, auch für Ihre Meinungsäußerungen. Wir wünschen Ihnen Erfolg und Glück bei der weiteren Konsolidierung der Staatsfinanzen und bedanken uns dann mit einer Medaille des Deutschen Reichstages unseres Parlamentes.
Daí peço a vossa compreensão de fazer agora este
brusco. Muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade. Desejo tudo bom para a consolidação das finanças públicas e, em jeito de lembrança, gostaria de vos dar uma medalha em porcelana que retrata o Parlamento Alemão.
Não, o Parlamento Português também tem aqui uma lembrança, pequena lembrança para a delegação alemã como lembrança da sua passagem aqui pelo Parlamento Português. Yeah, okay.